Bem-vindos, roedores da sétima arte, este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Esta é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele acha que este filme é a coisa mais ofensiva do Carnaval 2020. Rafaela Sara.
Olá, pessoas. As favas com animais falantes, porque hoje eu acordei com a notícia, na verdade, com o rumor de que o Henry Cavill estaria negociando para viver o Wolverine no MCU. Foda-se animal falante.
Eita. Aqui com a gente também, ele acha este filme a obra mais necessária e relevante da história dos pernilongos falantes. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria. Beleza. Cara, eu acho que essa é uma das ratoeiras que eu fico mais feliz em ter perdido, porque eu detesto qualquer filme que envolva animais falando. Então isso pra mim seria um pesadelo.
E esse é o motivo do Renato estar nesse cast de hoje. Nosso tema de hoje será A Ratoeira de Fevereiro, do Little, de Stephen Gagan. Presta atenção nesse elenco desse filme, Renatão, não sei se você sabe. Com Robert Downey Jr., Michael Sheen, Antônio Bandeiras, todos indicados ao Oscar, tá? Desculpa. E as vozes de, também indicados ao Oscar, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Tom Holland, Octavia Spencer, Craig Robinson, Selena Gomez, Rami Malek, Kumail Nanjiani, John Cena e Marion Cotillard. Quantos Oscars tem nessa brincadeira de elenco aí? Só o John Cena deve ter uns 3. Sinopse do filme. Famoso médico e veterinário na Inglaterra da rainha Vitória, Dolittle perdeu sua esposa e se isolou do mundo. Quando a jovem rainha adoece, Dolittle se vê obrigado a embarcar numa jornada perigosa rumo a uma ilha misteriosa em busca da cura. Que beleza. Até aqui ninguém mencionou que ele fala com os animais. Mas essa é a sinopse do filme. Renatão, eu queria começar com você, como sócio fundador da Procter & Gamble & Marcel, empresa que realiza a nossa amostra anual do nosso bolão anal, eu queria que você explicasse para o nosso público como que o Rafaelo Salles, nosso querido Rafaelo, foi parar na primeira ratoeira de 2020, por favor.
Ele foi parar a partir do nosso bolão anal, como você muito bem disse.
Perfeito.
Do Oscar. Dessa vez foi um bolão diferenciado, porque ele envolveu também a participação de todos os assinantes do nosso Patreon e Catarse. O Rafaelo escolheu muito bem quem seriam os vencedores, né? Ele fez um estudo abalizado.
Foi.
De quem eram os favoritos e acabou conseguindo o último lugar com honras. E assim ele foi agraciado pelo nosso vencedor Elton John, também conhecido como Alex Feitosa, que deu esse presente pra ele, né, de acertos no Oscar.
Vale lembrar pelo seguinte, o Alex venceu o bolão, como o Renato falou, mas ele teve vários benefícios, inclusive ele fez um vídeo, né, maravilhoso, da cena favorita dele do cinema, tá no ar no nosso site, tá no ar nas nossas redes sociais, mas ele, um dos outros benefícios era escolher a ratoeira de fevereiro pra quem tivesse perdido. Todos nós achávamos, eu achava, que seria Aves de Rapina, por exemplo, ou Sonic. Esquecemos que lá no fundo, tinha uma outra estreia, na última semana tinha uma outra estreia, aliás, não foi na última semana, foi na penúltima, pra você ver como a gente não, esse filme tava fora do radar. Dolittle, este filme maravilhoso para as crianças, com o Robert Downey Jr., que é um dos atores favoritos do Rafaelo. Rafa, você mencionou no seu vídeo também, no vídeo da Ratoeira, que esse mês foi para todos os nossos ouvintes, mas costuma ser só para os assinantes. Você mencionou que foi uma bela escolha. Eu queria que você elaborasse mais, se você gostou dessa escolha. Você não estava esperando esse filme, pelo jeito, né?
Então, esse filme não estava nem no meu radar. Foi totalmente inesperado. Eu estava esperando, como você falou, Aves de Rapina, Sonic, sei lá. E quando ele veio com o Dolittle, e eu mencionei isso no vídeo, né? Ironicamente, é um filme protagonizado por um cara que me emocionou absurdamente em 2019 com o Endgame, que é o Robert Downey Jr. Só que, brother, o tiro do Alex não podia ter sido mais certo, entendeu? Ele foi um sniper.
Renato, você não viu esse filme, né? Você mencionou isso.
Pelo amor de Deus, né? Não.
Eu também não vi o filme. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes também não devem ter visto o filme. Mas eu acho que esse cast de hoje, essa ratoeira de hoje, ela é muito mais do que falar sobre o filme, quando o filme é ruim e tal. Esse cast vai ser mais uma aula de como Hollywood trabalha seus blockbusters. E eu vou te falar uma coisa. Pesquisando sobre esse cast, eu descobri que realmente os blockbusters americanos não são obras dos seus diretores. Todo o processo que passa o filme pra ele chegar no cinema, definitivamente não é uma obra, é uma obra dos produtores, na minha opinião. Eu já queria adiantar isso, mas eu queria que a gente falasse um pouco das bilheterias, obviamente, porque na questão de bilheteria, ele não é o fracasso que a gente imaginava. Ele é um fracasso, obviamente, mas não é o pior. No Brasil, esse filme do Little estreou no dia 20 de fevereiro. E até o momento, né? Agora a gente tá iniciando o mês de março. E ele já fez 3,2 milhões de reais. Tá em segundo lugar nas bilheterias brasileiras. Só está atrás de Sonic, o filme. O Sonic já tá algumas semanas nas cabeças. Lá nos Estados Unidos, o filme estreou antes. O filme foi orçado em 175 milhões só no filme, tá? Fora marketing. Nos Estados Unidos, na bilheteria inicial, né? No primeiro final de semana, ele fez 21 milhões. Foi um belo de um fracasso. No total, nos Estados Unidos, ele só faturou 75 milhões. Mas a bilheteria total dele é de 205 milhões. Sim, se pagou, mas não pagou a parte de marketing. Para um filme ser considerado um sucesso, todo mundo sabe, ele tem que fazer o dobro ou o triplo para ser considerado um belo sucesso. Então eu vou começar perguntando para você, Renatão, o que você acha desses números? Por que esse filme não teve um apelo para você, que vê todo tipo de filme? E por que você acha que esse filme não merece uma continuação?
Então, eu acho que os números se beneficiaram apenas do carisma e do poder que o Robert Downey Jr. tem.
Uhum.
Ao mesmo tempo, se você der uma olhada no que ele fez após o começo do MCU, você percebe que ele é um cara que atrai público.
Sim.
Mas não tanto público assim. Os filmes que ele fez sem ser como Homem de Ferro não se tornaram um sucesso de bilheteria que mostra que ele é realmente um cara que segura. Ele é um ator que segura, mas o personagem do Homem de Ferro e o selo da Marvel por trás é que realmente traz o público ali.
Uhum.
Lógico que ele é um extra. Eu acho que por isso que esse filme não está sendo o sucesso todo que ele teve. O problema é que as exibições testes, eu cheguei a dar uma olhada nisso uma época, e o filme foi, ele foi sendo empurrado no lançamento, eles estavam preocupados com a recepção das pessoas, eles sabiam que esse filme ia ser um problema, e por isso que eles escolheram esse começo de ano, né, a partir de janeiro, fevereiro, nos Estados Unidos eles veem muito como o limbo, né, o filme que vai ser um começo mais fraco, então vamos lançar ali, porque foge de todo esse período do verão, pré-verão, entendeu? Pô, a gente tá falando do cara que protagoniza o filme com a maior bilheteria na história do cinema.
Sim.
E não vai
sim.
botar o cara pra competir no verão.
Por quê? E que quase foi indicado ao Oscar, hein, Renato? Você fez uma campanha até pro cara ser indicado ao Oscar por esse filme.
Por esse filme, mas ele já é um ator duas vezes indicado ao Oscar.
Pois é.
Então ele é um ator conhecido, ele é um ator com calibre. E o filme não funciona por todos esses motivos. Eu acho que não funciona, o Rafa vai poder falar mais. Não funciona muito por causa do Robert Downey Jr. Não é toda a questão de efeitos ruins, um roteiro ruim, uma direção ruim. Eu já li algumas coisas sobre as problemáticas do filme, mas o que eu percebo mais quando eu vejo sobre esse filme, e o que afasta até a recepção das pessoas, e o que prejudica até um potencial sequência que eu definitivamente não acredito que vai ter,
uhum.
é o Robert Downey Jr. Ele é um dos grandes problemas desse filme. E eu acho que o Rafa vai poder falar mais sobre isso.
Boa, Rafa, só antes de você falar, eu queria embasar isso que o Renato falou. Ele tá coberto de razão. O Robert Downey Jr. recebeu 20 milhões pra fazer esse filme. 20 milhões desses 175, já que a gente tá falando de números, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. Só que ele também tem direito de participação de bilheteria. Ou seja, tudo que o filme fizer de bilheteria, ele ganha uma porcentagem, que obviamente a porcentagem não é revelada. Mas eu já te falo que o Wall Street Journal fez uma matéria completa sobre o fracasso desse filme, os bastidores e tal. A gente vai falar bastante sobre isso, como eu falei. E esse cast vai ser muito sobre isso também. Mas dizem que não é pouco, porque a Universal praticamente implorou para ele trazer esse carisma pro filme. Quer dizer, todo o filme estava construindo em cima do carisma do Robert Downey Jr. Então o Renato tá coberto de razão quando ele diz que o sucesso ou fracasso desse filme passa pelo Robert Downey Jr. Eu falei que o filme estreou mal, né? Ele estreou com 21 milhões, mas não foi só isso. Na segunda semana dele em cartaz nos Estados Unidos, ele teve uma queda de 40% de bilheteria, o que já praticamente já sepulta o filme como fracasso total. E ele continuou entre os top 10, mas não conseguiu ir muito além. Rafa, queria que você começasse falando desses números também, e se você concorda que isso tudo também passa pelo Robert Downey Jr., já que você viu o filme.
Não, definitivamente passa por ele, né? Como o Renatão falou, né? um dos problemas do filme, né, a gente não tá falando nem de questões técnicas, não. É, o problema é ele, é o personagem dele, a forma com que ele tentou aplicar o carisma que normalmente ele consegue aplicar nos personagens, a forma com que ele aplicou não funcionou. Então, se você tem um filme totalmente baseado no aspecto, né, carismático de um ator e esse ponto-chave não funciona, acabou. É você construir um prédio em areia. Vai cair essa merda, entendeu? E eu, assim, eu fiquei muito curioso. É aquela velha história do... Que boleto é esse? Ele tinha que pagar. E quem não, pediu essa merda?
Eu acho que a gente tem que começar com quem pediu. Porque o Doleiro já tinha sido feito em 67, 98.
Sim.
E aí agora estão trazendo de novo. E aí essa versão é completamente diferente, né, Rafa?
Completamente. E eu fiquei surpreso em saber que essa versão desse jeito era um desejo antigo do Robert Downey Jr. Uhum. Ele, e eu entendo esse desejo dele, porque eu nunca li nada original, né, sobre do Little e tal, sobre esse personagem, mas parece que ele tem uma pegada meio fantasiosa, estilo tipo Viagens de Gulliver e tal, essas coisas, né, de literatura fantasiosa mais antiga.
Olha só, não
sabia, e ele não. queria justamente reviver esse clima épico de aventura, e eu entendo, até aí eu entendo, ele querer isso.
Só que se ele queria isso, ele fazia o novo Vingadores, né?
Pois é, exatamente, ele podia querer isso e, sei lá, cara, contava a história de um jeito diferente pra filha dele na hora de dormir. Mas não chegar e pegar 175 milhões e botar na produção de um filme que, porra, nada funciona nele, nada, nem carisma de dublador, o carisma dele em si, nada funciona. Matutando sobre o filme, né, desde que eu vi até hoje, né, que a gente tá gravando, eu entendo que esse filme, ele poderia ter funcionado um pouquinho melhor, né, se ele chegasse assim, beleza, já que a intenção é eu fazer uma aventura épica, né, sobre um cara que fala com animais, vamos esquecer o público adulto. Vamos fazer um filme pra criança. O caminho que eu entendo, que eu vejo pra esse filme ter dado, não tô dizendo que ele daria certo, mas seria um pouquinho melhor, né? O cenário seria um pouquinho mais favorável, seria se eles abandonassem um monte de piada escatológica, piada sobre cu, piada sobre chute no saco, peido na cara e tal, que tem no filme, né? Tirar aquilo tudo e fazer esse filme para criança, lançar ele lá em dezembro, como um filme para criança. Ia funcionar. Visualmente, o filme, se você botar no mudo e só ver algumas cenas, tem umas sequências que são, né, chamativas e tal. Então, eu entendo uma criança, agora que eu sou pai, eu entendo uma criança sentar a bunda dela e olhar aquilo ali durante uma hora e meia. Eu entendo. Poderia ter tido uma salvação, só que não. Quiseram fazer essa aventura épica e tal, só que para todas as idades. Deu merda. Deu merda. E muito do problema é o não só o texto e tal, essa questão das piadas escatológicas e tal, é o ponto central que pegaram. Em vez de fazer um personagem, né, pro Robert Downey Jr., uma representação é cativante, não, foi o que eu falei no vídeo pros assinantes. Parece que o Sherlock Holmes que ele fez, que tá longe de ser uma das melhores interpretações dele, aquele Sherlock Holmes trepou com o Jack Sparrow e nasceu esse Doliro. E assim, eu abomino o Jack Sparrow. Acho o personagem mais overrated da história do cinema. E aí você tem um personagem que fala... E não faz o menor sentido ele falar daquele jeito e tal. Cara, não funciona. Não funciona. Eu vou ficar chovendo no molhado falando que não funciona aqui. O roteiro é cagado. É cagado. Ele tem um subplot ali que você acha que o filme vai pra um lado, ele vai pro outro, mas não é... Oh, que forma, que coisa surpreendente. O filme foi pro lado inesperado. Não, ele simplesmente coloca você em um outro lugar, em um outro cenário, no meio de uma outra história, que faz o menor sentido. Ele se vale de coincidências que desafiam a sua inteligência, né? Que é como é que chegam no Doliro. O Doliro tá recluso lá, aí um menininho de uma família de caçadores vai atirar num pato, aí erra, mas atinge um esquilo. Aí, oh, meu Deus, eu preciso salvar o esquilinho. Ah, ouvi dizer que tem uma mansão aqui de um cara recluso que cuida de animais. Quando ele vai lá e chega até o Doliro, chega também uma menina que é a mensageira da rainha, pra falar que a rainha tá doente. Porra, o maluco tá recluso, eu não sei quantos anos, o cara fala com seres humanos, eu não sei quantos anos, aí chega os dois juntos. Pá, por favor.
Coincidência, por favor. Né?
Porra, por favor, cara. Então, assim, são coisas que desafiam, assim, a sua inteligência. Claramente tentaram, né, estrelar, né, mais ainda o filme, né, os personagens animados com grandes atores e tal, mas, cara, é uma coisa que também não funciona. Eles tentam colocar um plot paralelo lá de uma disputa de ego entre o urso polar, que é o John Cena que faz, e um avestruz, que agora eu não lembro quem é que que dubla o Avestruz, que eles ficam competindo, assim, a quem é melhor e tal.
Mas... É o comediante com o maior nome.
Sim, sim, isso, é ele mesmo. E tem um gorila também, que quem dubla é o Rami Malek, não faço ideia de por que ele dubla o gorila. E é um gorila cagão. Ele tem medo, ele é medroso, um gorila gigante, mas medroso. Podia ser um puta de um personagem pra ganhar você, tipo um brutaponte, tá todo medroso. Ele passa por você, assim, e ele não consegue, sei lá, arrepiar um pelo do teu braço, assim, é emoção zero. Então eu acho que muito desse fracasso, né, que tá relacionado à falta de carisma do personagem do Robert Downey Jr., passa pela falta de carisma do filme como um todo. O filme não consegue te tocar, ele não consegue te envolver, você não embarca. O filme é sobre uma puta de uma jornada e você não consegue embarcar na jornada. Você fica assistindo um negócio como se você estivesse, sei lá, assistindo um comercial de TV chato. A Emma Thompson, eles tentam colocar, porque ela faz uma arara, né? E ela tenta ser um dos fios condutores do filme. É totalmente indispensável. Ela, se você pensar o filme sem ela, o filme roda da mesma maneira. O Ralph Fiennes também, ele faz um puta de um tigrezão lá, foda, que cara. É triste ver, né, o quão mal aproveitado é.
Olha só, eu cheguei a falar que o filme, desse filme, os blockbusters são cada vez menos obras dos seus diretores. O diretor desse filme é o Stephen Geiger, que é diretor do Siriana, né? Claro, você vê Siriana, você fala assim, puta, poderia dirigir do Little, facilmente. Mas o Geiger, ele é amigo do Robert Downey Jr., e provavelmente por isso que ele conseguiu esse trabalho, foi ele que escreveu o roteiro. Ele é escritor vencedor do Oscar pelo Traffic, Call of Duty Ghosts, que é um jogo de muito sucesso também. Ele tinha uma data de estreia e o estúdio viu, fez as sessões testes, né, como eles sempre fazem. O filme não testou bem, mas também não testou mal. Ele era pra ser um filme mais sério, vamos colocar assim. Ele era pra ser uma versão adulta do Dolittle. O estúdio, na verdade, se preocupou, porque a versão que ele tinha na cabeça era a versão mais infantil. Vamos perder dinheiro com esse filme. Não vai dar certo, não vai acertar o público. Então, o que eles resolveram fazer? Reshoots. Regravações. Botaram mais uma grana pesada, quase 75 milhões em regravações, para adicionar mais cenas em computação gráfica, mais humor, infantilizar o filme, na verdade, né? Mais colorido, menos Robert Downey Jr., porque o Robert Downey Jr. não poderia aparecer em todas as cenas, não poderia estar presente em todas as cenas que eles imaginavam. O que, que eles fizeram? Contrataram Chris McKay, lembra do Chris McKay, diretor do Lego Batman? E o Jonathan Liebsman, que é o diretor do Tartarugas Ninja, lembra? Aquela versão live action. Então, esses caras foram contratados para incluir cenas novas, dirigir cenas novas. E o roteiro ficou a cargo do Dan Greger e do Doug Mant, que foram contratados para fazer piadas. Na verdade, esses reshoots eram basicamente essas piadas que o Rafaelo tá reclamando aí o tempo todo.
Resumindo, investiram bem pra caralho dinheiro.
Uma série de decisões acertadas, né?
Resumindo a questão toda, os executivos da Universal se basearam no sucesso, entre aspas, que a Múmia, aquela versão do Tom Cruise, fez. Aí você fala assim, esse filme não fez sucesso.
Sucesso tão grande que em um filme só ele acabou com o Dark Universe.
Pois é, acabou com o universo inteiro em um filme.
Exato! Porque o que eles pensaram? Eles pensaram assim, esse filme vai ser um fracasso. A Universal sabia que ia dar merda. O que eles tentaram fazer? Salvar a merda pra faturar dinheiro. Eles sabiam que nos Estados Unidos esse filme não ia faturar bem, assim como a Múmia não faturou bem. Por que que eu tô falando que eles pegaram esse exemplo errado? A Múmia faturou muito mal nos Estados Unidos, mas faturou bem internacionalmente. Por quê? O nome do Tom Cruise é forte internacionalmente. Assim como o nome do Robert Downey Jr. é forte lá fora. Eles usaram esse exemplo. Vamos colocar cenas que têm um apelo internacional. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos não vai dar certo. Eles já sabiam isso antes do reshoot. Eles sabiam. Então, o foco deles sempre foi fora dos Estados Unidos. Inicialmente, o Robert Downey Jr. e o Geiger e toda a cúpula da Universal achavam que poderia fazer uma franquia dentro do Dolittle. Existem elementos no filme espalhados, não vi o filme, mas o Rafa deve saber, elementos espalhados no filme que era para criar, na verdade, uma franquia. Mas, assim como o Piratas do Caribe. Mas, eles sentiram que a coisa não ia dar certo e incluíram cenas, ou tiraram cenas, enfim, que pudessem fazer pelo menos um mínimo sucesso. Bem ou mal, olha que engraçado, o filme faturou 75 nos Estados Unidos, mas faturou 130 milhões fora dos Estados Unidos. O filme teve uma bilheteria decente na China, por exemplo. É decente que eu digo.
Qual o orçamento dele?
175 milhões. Não se pagou internacionalmente, com certeza.
Cara, é a confiança no ator. É tentar contornar isso pensando somente no mercado internacional. É como você bem disse, cara, diversos filmes, eles falam, o filme é um fracasso. É fracasso o suficiente pra não render sequências. Mas o filme acaba se pagando. Ele acaba não sendo um prejuízo tão grande. Um exemplo aqui que eu dou disso, e olha que é um exemplo que nem se prende em grandes estrelas. Uhum. É o próprio Warcraft, que foi um fracasso gigantesco nos Estados Unidos, mas foi um sucesso gigante na China. E não tem nenhum ator gigantesco assim. O Travis Fimmel era o protagonista e o cara só conhecido pelo Vikings. O filme fez um sucesso na China, beleza, se pagou, mas não foi o suficiente pra bancar uma sequência, entendeu?
Sim.
Eles se prendem nisso. O cara tá vindo do sucesso da Marvel. É o próximo filme dele pós o fim do Tony Stark.
Exato. Só pra embasar o que você falou, o Warcraft é de 2016, né? Ele custou 160 milhões e faturou 439 milhões no total. Isso é bilheteria pra continuação, com certeza. Só que nos Estados Unidos ele faturou menos de 50 milhões, ele faturou 47 milhões só. Só nos Estados Unidos. Ele faturou,
cara,
só isso.
Cara, eu vou dar aqui um outro caso que eu vou dar, que ele por acaso vai ganhar uma continuação, mas é por outros motivos. É o Power Rangers. O Power Rangers teve um orçamento baixo. Nos Estados Unidos ele teve até boas críticas e não recebeu tanto dinheiro, mas fora acho que ele fez 170 milhões, algo assim. Ele acabou se pagando um pouco, mas não o suficiente para manter uma sequência. Eles tinham uma ideia mirabolante de vários filmes, acabou não rolando. Mas vai rolar agora de novo,
é verdade. A gente vive falando aqui sobre mercado chinês. Vários filmes que a gente vê tem cara. A gente falou do Midway, a gente falou do Independence Day Resurgence, a gente falou de diversos filmes que tem cara de ser feito para a China. Tem personagens chineses, tem temáticas. Né? Enfim, então é normal que Hollywood faça os filmes e o público não seja mais o americano, nem mesmo a gente, é o público de lá, é o público oriental mesmo, que lá eles sabem que tem bilheteria, só que agora com esse negócio do coronavírus, as pessoas não estão saindo para ir pro cinema mais. Então, Rafa, faz sentido isso, que tudo, esses bastidores todos com que você condiz com o filme que você viu? Não?
Faz todo sentido. Inclusive, a gente sabe que os executivos da Universal estão ouvindo aqui o cast. Fica aqui o recadinho do Júlio. Se não gastar, o desconto é maior. Então, se a parada deles era grana, não fazia a porra do filme, meu irmão. Não faz. Cara, a gente tá falando de pessoas que ganham algumas centenas de milhares de dólares por ano pra poder fazer aquela porra funcionar. Eles sentam lá aquele board, né, todo mundo engravatado. Vamos botar aqui, né, na mesa, né, o que a gente vai usar de exemplo. Quando você começa com a múmia, é que pariu. Não, assim, quando você bota os exemplos que a gente citou aqui na mesa, que, se aquilo é exemplo pra você fazer um projeto que você pretende ganhar dinheiro com ele, porra, tá errado, cara. Eu não consigo entender que a gente tá falando de, assim, de processos de decisão tomados por adultos que ganham uma baba de grana. A gente tá fazendo essa merda aqui por amor e a gente, nós três, eu não vou nem colocar o resto do nosso cast aqui, nós três conseguiríamos chegar e decidir, não, gente, melhor não, chega. E ia ser melhor. E isso me irrita, cara, isso me irrita. Porque eu também tenho formação em administração, então, esse negócio de tomar decisão, planejamento financeiro e tal, isso faz parte do meu trabalho. Então, quando eu vejo essas merdas acontecendo, cara, eu não consigo entender. É animal falante que tá comandando esses estúdios pra tomar essas decisões merdas? Não faz o menor sentido pra mim.
Olha, eu conheço uma mãe de família que escuta o Ratos de Cinema, e eu falei pra ela o seguinte, eu falei, olha, esse mês tem filmes infantis e tal, tem o Sonic, tem... Aí ela falou, eu tenho o do Liro também, mas o do Liro tem cara de ser ruim, né? Quer dizer, se uma mãe, né, não tem coragem de levar a filha pra ver o do Liro, porque ela sabe que, ela já viu que a cara do filme é ruim, isso já diz muito. Mas enfim...
Sabe o nome dela?
Qual o nome dela? Juliana.
Juliana, parabéns, você foi eleita mãe do mês.
Mãe do mês, com Fada certeza.
Sensata.
Muito bem. Olha só, Rafa, você deu meio queijinho de 5. A gente geralmente dá 5 queijinhos. Você deu meio e aquele queijo fedorento, aquele queijo estragado.
Podre,
você mantém a tua nota ou tu acha que dá pra chegar a um queijinho? Assim?
Eu tô quase comendo esse queijo podre pra ficar
certo.
Com nada.
Tá, tudo bem. Perfeito. Então, com isso, eu acho que a gente termina a nossa análise da Ratoeira. Foi perfeita. Deixa eu só dar uma boa notícia. Uma boa e uma má notícia. A má notícia, Renato, é que a próxima Ratoeira de março, é Ratoeira Coletiva. E a boa notícia é que o Rafaela está dentro da Ratoeira também. Essa também vai ser escolhida pela Isabela e vai ser pra galera toda. Beleza? Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Rafa, cara, parabéns. E no carnaval, ver Doolittle no cinema vazio, filme que você sabia que era péssimo. E porque você perdeu o bolão. bolão, cara, é realmente pra sustentar o ódio, e eu entendo, assim, completamente. Porque carnaval não é a sua data favorita, eu já sei. Então, já sei que sua tolerância já tava baixa. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado por você trazer aí mais desse filme. Deixar o convite pra galera também de que o Rafa fez um vídeo completo sobre isso. Vídeo que a gente tem todo mês, toda a ratoeira, a gente faz um vídeo pros assinantes. E o Rafa fez um vídeo que fala bastante da história do filme, do que ele achou e tal. Então, eu queria que você deixasse um abraço pra galera e seus contatos também.
Bom, eu só tenho a agradecer, principalmente ao Alex, que me escolheu pra essa ratoeira, porque ele permitiu que o meu tanque de ódio fosse...
Começasse o ano bem.
Bem enchido. Porra, agora eu tô bem pro cara 2020. E reforço o convite que nosso âncora fez, né? Dá uma conferida lá no vídeo que eu fiz antes e depois de ver o filme. A gente tem isso todo mês, né? Só que ele é algo exclusivo pro nosso assinante. Então, se você quiser ver mais daquilo ali, com outros integrantes, inclusive, é só entrar pra assinar o Raps, pra participar do nosso grupo do WhatsApp. E aí você vem e joga todo o seu ódio em mim e a gente discute juntos.
Ou compartilha.
Tá bom, pessoal? Ou compartilha, exato. Vem odiar comigo. Vem odiar comigo. A gente pode se abraçar e odiar junto.
Mais legal.
Então, gente, um beijo grande. Se quiserem me procurar nas redes sociais, é Rafaelo Salles. Não tem erro. Vou reforçar aqui. Na ratoeira coletiva, eu tô junto. Não quero passar pano pra mim, não.
Boa. Obrigado, Rafa. Renato, você não poderia ficar fora como maior entendedor de ratoeira, como grande entendedor de análises de filmes e bolões e bastidores de produções. Você tinha que estar aqui com a gente. Então, eu quero te agradecer também por não ter visto esse filme. Não faça isso com você. Eu acho que fica para os nossos ouvintes isso, né? Não perca seu tempo com esse filme. E eu queria que você deixasse seus contatos também.
Eu que agradeço, cara. Agradeço pelas suas palavras. Na verdade, eu não estou aqui por nenhum desses motivos. Né? Eu estou aqui porque você mandou uma mensagem e falou, cara, sábado de manhã, tá a fim de dar uma gagalhada da desgraça dos outros? Eu falei, tô.
Vambora. Opa!
Tô aqui, tá maneiro. Fui ficando. Queria agradecer a vocês, ao Rafa, por ter tomado esse tiro pela gente. Mês que vem, tamo todo mundo junto nessa linha de frente pela ratoeira. Quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. Também tô no Letterboxd, sempre comentando todos os filmes que eu vejo. Doliro não vai ser um deles. Talvez se você procurar o Doliro do Ed Murphy, que hoje em dia a gente pensa, caraca, que saudade do Doliro do Ed Murphy, né? Você também não vai encontrar ele lá, porque, como eu falei, eu odeio filmes de animais falantes. Mas você vai encontrar outros filmes maravilhosos, outros filmes não tão maravilhosos. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, Renatão, mais uma vez. Gente, o Ratos do Cinema tá em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. A gente tá também disponível no iTunes, Castbox, Spotify, em todas essas plataformas você encontra o nosso site. E o nosso canal de assinatura é o Patreon ou Catarse. Você encontra também no post do nosso site. Post, inclusive, dessa ratoeira e dos filmes de fevereiro também, que vamos falar bastante dos filmes das estreias desse mês passado, né, de fevereiro. Se você quiser assinar nosso canal, você vai ter diversos benefícios, inclusive esse benefício de participar com o Bolão com a gente, ter o grupo exclusivo do WhatsApp, ter um contato todo maravilhoso com a gente, escolher ratoeira, falar diretamente com o Rafael, falar diretamente com o Renato. Você consegue assinando o nosso canal, inclusive os vídeos. Esse vídeo aí que o Rafa fez da ratoeira é exclusivo para os assinantes. Teve esse mês, mas é exclusivo para os assinantes. A partir do mês que vem, desse mês agora de março, vai ser só para os assinantes, beleza? Então, quero agradecer vocês estarem aqui com a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e solte suas feras.
Essa é a deixa pra música pra tocar agora?
Abra suas asas.
Você é canha, não?
Solte suas feras.
Na verdade, eu vou botar o Rafaelo cantando.
Eu fiquei calado porque eu queria ver até onde ele ia.
Eu me fudi, eu me arrependi no meio da frase. Chega, perdeu muita dignidade. Obrigado.